Sexta-feira, 9 de maio de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as informações, as notícias que modificaram as cotações das principais commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje.
Frigoríficos evitam alongar as escalas de abate prevendo queda nos preços da arroba depois do Dia das Mães. Petróleo em alta e preocupações com a produção no Brasil deram tom positivo aos preços do açúcar. Alta no arábica em Nova York foi limitada por queda do dólar e maior produção em Honduras. Depois de uma semana pesada para o milho, a sexta-feira foi de alívio para as cotações em Chicago. Alta de farelo e óleo e expectativas para um acordo entre China e Estados Unidos deram tom positivo para a soja em Chicago.
E agora o mercado do boi, com parte das indústrias frigoríficas já abastecidas e fora das compras, e uma demanda por carne bovina equilibrada em relação à oferta que está disponível nesse momento, os preços da arroba em São Paulo seguem estáveis, segundo a apuração da Scott Consultoria. Mas vale lembrar que os frigoríficos já trabalham com um cenário de recuo nos preços para arroba após o Dia das Mães e, por isso, estão evitando alongar ainda mais as suas escalas. Em média, em São Paulo, as escalas estão para 11 dias. O boi gordo segue cotado a R$ 318 por arroba, boi China a R$ 323 por arroba, segundo a Scott Consultoria. Das 32 praças pesquisadas pela Scott, 8 registraram queda nesta sexta-feira. Vamos ver algumas destas praças. A gente tem Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 316, Sul de Goiás, R$ 295, e Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 313. Pressãozinha segue aí a pleno vapor em praças pecuárias pelo Brasil afora. Muito bem, vamos aproveitar e ver o que aconteceu na B3, mercado futuro em São Paulo do boi gordo, maio, R$ 304,70, uma queda de 0,91%, junho, R$ 307,40, uma queda de 0,6%, e o julho, R$ 316,85, queda de 0,63%. No Pecuário e Mercado desta sexta-feira, eu conversei com o Herbert Aguiar, lá da Red Agro Consultoria, sobre esse atual momento de pressão nos preços da arroba. Um período que já vinha sendo desenhado, lá em abril a gente já tinha essa sinalização aí do mercado para uma queda nos preços, e o pecuarista que não se planejou com antecedência, agora está com o seu animal pronto para abate e com pouca coisa para se fazer, a não ser atender os preços ou vender pelos preços que os frigoríficos estão exigindo. Aqueles pecuaristas que ainda têm pastagem ainda conseguem uma certa barganha, um certo gerenciamento na oferta, na entrada desses animais. Mas aqueles que já começam a ter as pastagens degradadas, a situação começa a ficar bastante complicada. Veja o que disse o Herbert sobre essa situação.
Agora muitos, né, já encontram alguns frigoríficos com aquela estratégia de escala cheia. E aí você, às vezes, precisa aceitar aquele preço que ele está te ofertando no balcão. Outros vão aguardar, talvez, uma melhora e vão estender um pouco mais esses animais no sistema de engorda para entregar um pouco mais à frente na expectativa de preços melhores. O que talvez pode acontecer, mas para o mês de maio e o mês de junho, a gente deve ainda ter uma intensificação dessas ofertas. Os frigoríficos vão forçar preços menores. E um ponto interessante é, quando a gente vê bolsa, né, caindo, bolsa agora, contrato a maio a 305, mesmo o patamar de 60 dias atrás, a gente imagina, né, que talvez sejam até frigoríficos, talvez vendendo bolsa para poder acelerar essa pressão. Só que quando você olha o concomitantes, né, que mostra a posição dos players, na B3, Alexandre, você vê que quem está vendendo bolsa são pessoas físicas, são CPFs. Os frigoríficos, eles aproveitaram esses preços em quedas, que são pessoas jurídicas ali, não financeiras, e aumentaram a posição de compra, assim como fundos de investimento aumentaram a posição de compra. Então, para aquele pecuarista que precisa vender agora, Às vezes tem que olhar um pouco ali o custo, ver se faz sentido ainda carregar um pouco mais esse animal, olhando a relação de custo e retorno, e aí tomar uma decisão. Uma estratégia que a gente utiliza em alguns momentos é uma rolagem, você sair do físico e fazer uma estratégia financeira, jogando esse a possibilidade de subida de preços para meses mais à frente. Mas aí é um pouco mais profissional, precisa de ter um acompanhamento, tá, Alexander, para fazer isso.
E agora o mercado do açúcar. A sexta-feira foi de alta para o preço do açúcar nas bolsas internacionais, elevações em torno aí de 1%, tanto lá em Nova York quanto em Londres. O movimento, mais uma vez, se deve à alta do petróleo diante de um otimismo do mercado para um acordo que pode começar a ser desenhado a partir de amanhã com a reunião entre Estados Unidos e China. Além disso, a Reuters destaca que nas últimas semanas a chuva no Brasil provavelmente tenha reduzido aí a moagem da cana e a pode estar cerca aí, segundo apurações feitas pela Reuters, cerca de 40% abaixo do mesmo período do ano passado, informações levantadas aí pela agência internacional. Na última quinta-feira, o Rabobank informou ou afirmou em nota que o mercado segue atento à evolução da safra e à produção aqui no Brasil. De modo geral, as estimativas para a produção brasileira de cana-de-açúcar exibiram um viés negativo nas últimas semanas, o que poderia, daí sim, desencadear um movimento de alta nos preços, se essa condição vier a ser confirmada aí nos próximos dias. Vamos então às cotações, primeiro do açúcar em Nova York, na sequência a gente já dá uma olhada em Londres também. Em Nova York, julho, 17,78 centavos de dólar por libra peso, subindo 0,28 ou 28 pontos. Outubro, 17,92, alta também de 28 pontos. E março, 18,27, uma alta aí de 27 pontos. Já estamos falando de março de 2026. Vamos ver em Londres como ficaram os negócios. Londres subindo para agosto, 500 pontos a 499,90 dólares por tonelada. O outubro, 492,20, alta de 650 pontos. E o dezembro, 490,50, uma alta aí de 920 pontos. Portanto, uma sexta-feira positiva, dando sequência, dando continuidade ao movimento de alta que começou no dia de ontem. Agora o mercado do café. O mercado do café fecha sexta-feira em lados opostos nas bolsas internacionais. O Arábica teve ganhos moderados em Nova York e o Robusta acabou recuando um pouquinho em Londres. Em relação aos fundamentos, a chegada da safra brasileira está trazendo um alívio para o mercado, mas a dúvida sobre o real tamanho da oferta ainda segue preocupando e no radar dos operadores. Entre os fatores que limitaram um avanço maior e mais consistente aí do café arábica na Bolsa de Nova York nessa sexta-feira, estão a queda do dólar e o relatório de ontem do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que mostrou um aumento na produção de café em Honduras. Honduras é o maior produtor da América Central e, de acordo com as informações do USDA, Honduras vai aumentar em 5% a sua oferta de arábica, com uma produção de 5,8 milhões de sacas. Vamos ver então como se comportaram os preços. Primeiro a gente olha Nova York, maio 3 dólares 97 por libra peso, uma queda aí de 65 pontos. Já os demais vencimentos voltaram a trabalhar de forma positiva. Julho, por exemplo, subiu 40 pontos a 3,87 e o setembro 3 dólares e 82 por libra peso, uma alta aí de 65 pontos. Não foram altas muito significativas, muito grandes, não, mas enfim, a maior parte dos contratos fechando aí do lado positivo. Vamos ver Londres, como fecharam as negociações em Londres. Londres, sim, na contramão, acabou fechando no vermelho. Maio, 5.201 dólares por tonelada, uma queda de 34 pontos. Julho, 5.226 dólares por tonelada, queda de 39 pontos. E setembro, perdendo 32 pontos a 5.181 dólares por tonelada. São os preços, na Bolsa de Londres, como referência, o café Robusta. Agora as praças comercializadoras pelo Brasil, destaque aí para Guaxupé em Minas Gerais, que manteve os R$ 2.564 por saca de 60 quilos. Franca, no interior de São Paulo, subiu 1,15% a R$ 2.650 por saca de 60 quilos. E em Machado, Minas Gerais, alta também de 0,39% a R$ 2.585 por saca de 60 quilos. Muito bem, vamos dar continuidade e agora falar do milho. Depois de uma semana pesada para as cotações do milho, a sexta-feira foi de alívio para os preços na Bolsa de Chicago. O cereal lá na Bolsa de Chicago acabou recuperando parte das perdas acumuladas ao longo da semana. O analista de inteligência de mercado de milho da Stonex, o Rafael Bulascoche, explicou para a gente que o mercado segue pressionado pelo avanço rápido do plantio da safra dos Estados Unidos e também pelas boas previsões de clima nos Estados Unidos. Porém, os bons números de exportação no último relatório do USDA trouxeram certo ânimo para o mercado. Vamos ver então como fecharam as cotações lá na Bolsa de Chicago. Nada muito significativo, mas enfim, cotações positivas. Maio, 4,41, 4 dólares e 41 centes por bushel, subindo 2,5 pontos. Para julho, 4,49, uma alta de 2 pontos mais 25. E o setembro, 4 dólares e 29 centes por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75. No Brasil, a semana também foi de bastante pressão, tanto para as cotações futuras da B3, quanto para os preços do milho no mercado físico. Por aqui, a sexta-feira não trouxe alívio, não. O mercado está antecipando aí a chegada da segunda safra brasileira, que pode passar, segundo projeções da própria Stonex, de 104 milhões de toneladas. Essa pressão deve seguir presente durante os trabalhos de colheita, que vão se estender por maio, junho e até o mês de julho. Vamos ver então como fecharam as negociações na B3. Maio, R$ 74,00, uma queda de 0,13%. A gente tem julho fechando a R$ 64,19, recuando 0,94%. E setembro, R$ 65,23, uma queda de 0,79%. Semana praticamente inteira pressionada para o milho lá na Bolsa Futura de São Paulo, lá na B3. A explicação para esse cenário conturbado para o milho foi destaque da entrevista do Rafael Bulascoche, lá da Stonex. Rafael, que gravou esse depoimento, essa análise para a gente.
A gente tem visto os preços, tanto no futuro ali na B3, quanto no mercado físico, muito pressionados nos últimos tempos. A gente viu que o mercado de milho encontrou uma alta muito significativa no começo do ano, atingindo máximas ali ao redor do mês de março, muito associado a um cenário de estoques muito apertados durante essa época do ano, né? Mas o que a gente tem visto agora, entrando agora em maio, é justamente uma safrinha que está terminando de se desenvolver, que está mostrando bons resultados no campo, né? Algumas áreas já começam a ser colhidas e os resultados que a gente tem observado são muito bons. E as áreas que ainda estão para colher, as áreas que ainda estão pendoando até, elas têm sido beneficiadas por um clima muito bom, o que gera um grande otimismo com o tamanho da safrinha agora desse ano de 2025. Então a gente está vendo um mercado já antecipando essa grande entrada de oferta no mercado agora no segundo semestre, o que vem então entregando muita pressão para os contratos.
E as cotações da soja encerraram em alta no pregão dessa sexta-feira lá na Bolsa de Chicago, depois de começar o dia no vermelho. Os futuros do grão acompanharam os ganhos dos derivados, farelo e óleo de soja, além de seguir focado aí no encontro que acontece nesse sábado entre representantes oficiais dos governos da China e dos Estados Unidos. A limitação das altas vem do bom desenvolvimento da nova safra dos Estados Unidos, que conta com condições climáticas favoráveis para o plantio, assim como acontece no milho também. Na semana que vem também tem um novo boletim, aquele boletim mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que pode mudar alguns cenários de oferta e demanda no mundo, trazendo um pouco mais de volatilidade às cotações na Bolsa de Chicago. Portanto, vamos ficar atentos a esse relatório, que será divulgado na próxima segunda-feira. Vamos às cotações, vamos ver como fecharam os negócios lá na Bolsa de Chicago. Para maio, 10 dólares e 44 centes por bushel, subindo 7 pontos mais 25. Julho, 10,51, alta de 6 pontos mais 75. Agosto, 10 dólares e 47 centes por bushel, uma alta de 7 pontos mais 25. No Brasil, a soja teve uma semana de preços entre estáveis e leves quedas. Apesar da alta em Chicago, os prêmios acabaram cedendo e o dólar caiu. Assim, os negócios acabaram sendo pontuais, em ritmos bem mais lentos aí do que os observados nas semanas anteriores. Veja o que disse para a gente e os detalhes trazidos aí pelo Vitor Caso, consultor de mercado.
É, o grosso das contas eu acho que passou, então quem tinha que vender aproveitou bem aquele momento. Agora tem ainda, né, negócio falou, ainda tem despesa, parcela, muitas parcelas de máquina, às vezes vence agora junho, julho, né? É, mas a gente vê o produtor sem uma boa motivação para estar vendendo, porque, vamos dizer assim, cobriu os custos de safra, custo bruto, né? E a soja não reagindo agora, o preço caindo, R$1, R$2, R$3 por dia, ali, conforme a gente viu essa semana, falta motivação para fazer negócio no disponível, também falta motivação para o 25, 26, né? Porque o custo também não está fechando a conta. Então, uma semana mais fraca de negócios no mercado físico. No milho, o milho disponível continua valendo a pena vender, quem tem, né? A gente já falou isso várias vezes, mas... Ah, um exemplo é olhar ali a bolsa da diferença do maio para o julho, está dando R$10 de diferença, né? Então, no físico, a gente vê lugares aí com 15, R$20 de diferença entre o milho disponível, o milho verão que foi colhido agora,
sim,
e o milho safrinha que vem pela frente, por exemplo. Então, de milho verão ainda é um bom negócio, e safrinha os produtores aproveitando um pouco ainda, vendo essa queda, né? A gente conversou com alguns clientes aqui, fizeram vendas aí logo no começo da semana, quando o mercado começou a cair. Mas ainda retraindo o produtor para milho, dá mais medo, né? O frio da barriga é maior de fazer compromisso por vários motivos de colheita, depois é mais arriscado, né?
E olha só, o dólar fechando em queda nessa sexta-feira, queda de 0,11% a R$ 5,66. Os investidores repercutiram os novos dados de inflação no Brasil e a possibilidade de esfriamento da política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do Brasil, mostra que os preços subiram 0,43% em abril, conforme dados divulgados hoje pelo IBGE. Já no ambiente internacional, os sinais de alívio da guerra tarifária por parte de Trump continuaram a impulsionar os mercados. Na véspera, no dia de ontem, você acompanhou aqui com a gente no fechamento do mercado, os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram um acordo comercial, o primeiro desde a implementação das tarifas recíprocas. E nesse sábado, representantes de China e Estados Unidos discutem uma saída para o impasse comercial entre os dois gigantes. Muito bem, com essa informação, encerramos mais um fechamento de mercado. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Lembrando que a gente está de volta na segunda-feira. Portanto, um bom final de semana para você. Nos vemos na semana que vem. Até lá!